Tá bom? Como é seu nome?
Marcelo.
Marcelo, inclusive, um outro ponto que eu acho que é importante também colocar.
Chegou.
É que as falhas não necessariamente, todas elas, né, aonde elas existirem, não quer dizer que elas sejam cometidas de má fé necessariamente, todas elas, entendeu? Você pode ter um programador que erra no código e o computador passa a se comportar de forma errática. Entendeu? Computadores erram. Errado erra. Você, quantas vezes você teve que desligar o seu computador porque aconteceu um problema com o Windows? Não, não está gravando, eu posso falar o nome da empresa, mas você está entendendo? Existe muita coisa na área de sistema de informação que exime o ser humano da falha. O ser humano agindo falha involuntariamente. O que não foi o caso aqui, nesse fato que a gente está colocando, que está sendo relatado aí, entendeu? Pediram para participar. Minha participação é essa. Quer dizer que o sistema eleitoral brasileiro, ele precisa ter uma auditoria isenta, entendeu? As pessoas têm que ser mais transparentes com relação a isso. Tem que ser permitido uma conferência dos votos, das pessoas que desconfiam que seus votos não foram devidamente acreditados a eles, entendeu? As pessoas que acham que foram prejudicadas. Como é que você vai auditar? Se hoje não tem como auditar, entendeu? Então não tem nenhuma prova. Depois que a apuração sair, está feito. Esse aqui é um dos pontos que a gente coloca. Meu nome completo: Luiz Felipe Magalhães Moraes. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Engenharia de Sistemas de Computação da COP.
O senhor olha para mim, não será cátedra
da COP.
O cara teria monitorado, né, teria alterado os dados para provar ao policial de que seria possível, né, após a apuração dos dados do PRE, daquele ministro, mostra que o sistema tem uma falha ou são duas, sabe?
Em primeiro lugar, da forma como a pessoa relatou, é possível, é perfeitamente viável, você, com uma senha de acesso a certas portas de segurança de uma rede, adentrar o sistema e cometer o que ele narrou que cometeu. Né? Então, é possível, é viável, desde que a pessoa tenha uma senha de acesso, sem dúvida alguma. O que nós colocamos aqui é que o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas, da forma como elas são empregadas hoje, ela tem outras falhas além dessa vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, ela advém de um fator humano. Alguém que tem uma senha e colocou essa senha na mão de outra pessoa. É como se você desse a senha do seu cartão de crédito para esse cara acessar a sua conta bancária. Ela vai entrar na sua conta bancária se ele tivesse. Né? Isso é um fator humano. Além do fator humano, existe a possibilidade de alguém tentar quebrar uma senha. Diferente, alguém tentar descobrir sem a sua autorização. Né? A gente até acredita que isso seja uma coisa bem mais segura, né, no caso de qualquer sistema, incluindo o sistema eleitoral. Agora, há outras falhas, algumas das quais já descobertas por colegas meus. Professores lá da UNB, por exemplo, conseguiram quebrar o sigilo da urna eletrônica em março desse ano. Está relatado, inclusive, nos sites da internet, nos sites de jornalistas da internet que publicaram isso. E o problema é que qualquer sistema de informação, ele é programado por pessoas. As pessoas podem também cometer falhas de forma involuntária.
Né?
Ou não. Quer dizer, nem tudo que ocorre numa falha é fator de má intenção. Vem de uma má intenção. Entendeu? Pode ser que a pessoa com uma boa intenção de escrever o código, tudo, o código apresente uma falha. As máquinas erram, né, através de pessoas que programam mal.
Então, essa história de que as autoridades falam que a senha é inviolável, essa história que as autoridades falam, que a urna eletrônica é inviolável, é um sistema plenamente seguro, isso é conversa,
Marcos. Nenhum sistema é perfeitamente seguro. Se alguém diz que um sistema, que a tecnologia consegue resolver todos os problemas de segurança, essa pessoa não entende nem de tecnologia nem de segurança.
Você acha que em relação à urna brasileira?
Eu acho que a primeira coisa que deveria mudar é que o sistema deveria ser mais transparente, de uma forma genérica. Né? O sistema deveria permitir, ou as pessoas que controlam o sistema deveriam permitir que órgãos isentos, sem nenhum comprometimento político, pessoas da área científica, que têm conhecimento de causa, pudessem auditar o sistema. Isso é uma coisa importante para dar transparência, para dar mais confiabilidade e credibilidade a esse processo, primeiro. Segundo, eu acho que deve ser permitido, né, uma conferência dos votos que são feitos eletrônicos, que são computados eletronicamente. Quer dizer, como é que você pode conferir os votos que são computados eletronicamente se você está em dúvida? Né? Você pode, por exemplo, ter uma urna separada onde o eleitor possa imprimir um ticket simples, bem pequenininho, conferir se aquilo que está impresso no ticket é de fato o que ele digitou e depositar esse ticket numa urna que vai ser lacrada depois da eleição, uma urna separada. Se qualquer candidato, qualquer pessoa, qualquer cidadão tem dúvida, que se abra aquela outra urna e se cruze as informações, né, da urna eletrônica com aquela outra urna que contém os tickets com os votos que foram conferidos pelo próprio eleitor. Por exemplo, isso seria uma maneira de você melhorar a credibilidade do sistema a nível de permitir uma conferência, né, daquilo que houver desconfiança sobre isso. Isso é um exemplo simples. Uma coisa barata de se fazer, né? Basta que se queira fazer. Esse processo eleitoral brasileiro, em outros países, ele não é mais utilizado há muito tempo. Em alguns países ele nunca chegou a ser utilizado da forma como ele é feito aqui. Não é dizer que o sistema é todo ruim, não é nada disso. A gente só diz o seguinte, em termos de segurança, há brechas, né? Está comprovado através desses casos que estão sendo relatados, né? E em termos de credibilidade, o sistema podia ter mais credibilidade para permitir a conferência, né, e mais transparência, permitindo auditorias de comissões isentas, né, que pudessem olhar, porque o sistema é um processo é uma coisa muito complexa. São vários sistemas interconectados de várias formas, né, e você tem que olhar para o todo, não adianta eu olhar para uma coisa separada. Uma coisa separada é muito mais simples, mas quando elas começam a funcionar numa rede, entram complexidades aí que precisam ser analisadas de forma mais profunda. E isso não tem sido permitido. Né?
Marcelo, desculpa, Marcelo.
Não, tá beleza.
Cadeira?
Olha, tem uma coisa aqui que eu não sei de quem é. Tem alguma coisa aqui que eu não sei de quem é. Isso aqui, é seu isso?
Ah, tá. Tá ligado.
Não, mas...
Não, cadê a cadeira não?
Tem cadeira?
É aqui mesmo, né?
Não, cadê aqui?
Quer mudar o ângulo da câmera? Quer só mudar o ângulo da câmera?
Não, vai ficar muito repetido. Desculpa, aqui tá aqui. Aberto, eu tô com os batidos aqui.
Resumidamente, para contar.
A gente quer entender o que é.
Pode ser submetido de forma voluntária. A gente tem que levar isso como uma questão de sobrevivência. As pessoas têm uma chance. E a gente está criticando. Porque houve esse caso aqui.
Vamos lá.
Há muito tempo, né?
É o sistema.
Eu disse que nenhum funcionário aqui para ficar do lado dele.
Qual é o nome do candidato lá de
Pedro? É o Pedro Ricardo. Pedro Ricardo.
Pedro Ricardo.
O pai dele já foi, inclusive, prefeito em São Paulo. Doutor João.
Era um dos candidatos.
Eu tenho que fazer com ele mais de 40 anos.
Era quantos candidatos?
Ah, não sei. Eu não sei, eu só sei que ela.
Ele era um deles.
Ele era um deles e era o favorito. Entendeu? Ele era o favorito.
Não, falei pra ele. Não, ela. Vamos lá, se a gente quiser fazer um lugar de apoio. Não. Aí. Vai cantar não, vai só. Aí fica aqui mesmo.
Tá bom.
Deixa um pouquinho.
Mas ele tem um amigo, você foi acionado para lá ver o quê?
Vou tirar lá, vou tirar.
Olha o que acontece. Qual o motivo de notícia de que a disputa aí estava sendo muito acirrada? Muito disputada. Eu fiquei preocupado com a integridade física do Pedro Ricardo. Entendeu? Eventual um acidente, alguma coisa que pode acontecer nessa situação.
Falei,
cara, olha só, ô Pedro, vou mandar um oficial amigo meu que está reformado, ele vai ficar contigo aí, ele fica na minha casa, não tem despesa para você, fica tranquilo. Eu tenho um primo meu que mora na minha casa. Então ele vai ficar lá com meu primo, vai morar lá, vai ficar aí com você durante essa tua campanha toda. Vou andar contigo, não sai sem ele.
O Paulo Melo é bandido.
Bandido. Então, a gente não pode botar isso, né, cara?
Você não, vai ficar com a mão. A gente pode gravar.
Não, mas a gente sabe que. Aí também vai ter que entrar.
Eu vou também entrar, mas é tudo.
Não, mas sabe, isso é um fato público notório que você.
É questão de tempo.
Hoje só depende de provas. Exatamente.
Ele sabe tirar o óculos, que não vai compor nada e agora só não.
Aliás, todos são, né? Pode ser, a gente pode gravar também, todos são, né? Então, diretamente lá.
Então o que aconteceu? Então eu mandei que ele ficasse com o Pedro Ricardo. Porque se alardeava que a vitória da candidata oponente a ele seria de 15 mil votos, no mínimo. Que é uma margem de votos muito elevada para uma disputa que se desenhava bastante acirrada. Entendeu? Eu falei, olha só, ou vai ter compra de votos escancarada, vai dar camisa, vai dar roupa, vai dar... Ou vai ter uma fraude eletrônica. E em Maricá eu fiquei sabendo, por um amigo que também mexe com o computador, Alexandre, ó, tá pintando uma fraude eletrônica aqui na região dos lados. Eu não sei onde é que vai ser, mas que vai ter uma fraude eletrônica, vai. Porque esses caras são uma comunidade, onde eles se falam. Só não diz que eu te falei isso, cara, tá tranquilo. Aí eu avisei, Batista, olha só, fica de olho aí, que ou vai ter muita compra de votos, roupa, de camisa, então tem que você prendeu muita camisa lá dele, ou alguém vai fazer uma trapaça eletrônica. Eu já tinha recebido essa proposta de trapaça eletrônica quando fui candidato a deputado federal. Só que eu não aderia a ela, porque primeiro porque eu não tinha dinheiro, segundo eu falei, pô, se isso acontecesse...
Desculpa, como é uma televisão, a gente vai ter que entrar no foco exato da questão. O que eu preciso que você fale, em que momento do assunto? Como é que você entrou nessa história...
Então, eu sou secretário municipal de segurança pública de Maricá e o Jaconé, onde seria, poderia se realizar a fraude, né, é um município vizinho.
Sim, vizinho, entendi.
A gente faz fronteira. Entendeu? Então o que aconteceu? Eu botei o Batista para tomar conta do...
O Batista que detectou...
O oficial reformado da PM detectou, não da casa do Pedro. Ele ligou para a casa do Pedro, alguém ligou para a casa do Pedro dizendo, vem aqui ver que a fraude está rolando aqui da forma tal, tal, tal. Aí o Pedro não acreditou.
É isso que eu quero que você me conte.
O Pedro não acreditou.
Como é que o militar foi chamado?
Aí o Pedro não acreditou. Aí o Pedro passou,
que você me conte isso, olha.
O fulano, vai lá, porque estão dizendo que o cara está manipulando uma fraude.
Isso, ele chegou no local. Vamos partir daí.
Tá valendo.
Entendeu? Seu nome completo, por favor.
Alexandre Neto. Secretário Municipal de Segurança Pública de Maricá.
Caraca. Maricá. Na época da eleição você já era secretário.
Já.
Tá, o candidato a prefeito, Pedro Ricardo, é teu amigo, tá?
Eu tenho casa de Saquarema há 40 anos. Tá, Pedro Ricardo é meu amigo de infância, de garoto,
tudo bem,
né?
Não vamos nos estender nisso, vamos direto ao foco, por favor. Aí você indicou alguém para cuidar da segurança lá.
Indiquei alguém, um oficial reformado da PM, para ficar com o Pedro Ricardo o tempo todo, até o final das eleições.
Major?
Tenente.
Qual é o nome dele?
Não vai estar o nome.
Não, só para saber aqui, eu não vou dizer.
É Marcos Batista.
Batista. Marcos
Batista.
Tá. Foi o Marcos, você pode falar, foi o oficial militar.
O oficial está reformado, o oficial da PM, que ficou tomando conta do...
Tá, isso, então dá. Que é o seguinte, então, foi o policial, quem do grupo do policial, houve uma proposta, não ouvi, eu quero saber.
Não, aí era só, quando estava já no final da apuração, o Pedro Ricardo recebeu um telefonema para a casa dele, dizendo que uma pessoa estaria realizando essa fraude eletrônica, no desvio de votos, no local X, em Bacaxá. Ele não acreditou. Mas falou assim, ô Batista, estamos desligando aqui, dando esse endereço, que tem um cara fraudando as eleições lá em Bacaxá. O Batista correu para o local. Chegou no local, se deparou com esse rapaz fazendo o esquema, acompanhando o esquema. Aí ele
não se identificou como policial militar inicialmente. Como é que faz isso? Como é que acontecia? Só o cara explicou. Ó, tá vendo esse candidato aqui? Esse candidato aqui não vai ganhar. Ele tá marcado para ganhar, mas eu vou deletar ele. Detonou o cara. O cara deixou de ser eleito e entrou outro no lugar dele. Que, ironicamente, é o meu vizinho de parede, da casa onde eu moro. Onde eu tenho casa em Maricá, em Saquarema. Entendeu, não? Então, aconteceu exatamente assim. É, a fraude, ele viu que ela existiu porque esse cara não entrou, esse candidato a vereador. Que estaria ganhando, não entrou, entrou um outro. É, aí ele falou, rapaz, você pode ser preso, ou você colabora, ou você vai ser crime. Aí ele, você vai no Rio comigo amanhã, vou, então, vai colaborar, vou. Então eu peguei esse menino, levei ele para a Procuradoria da República, relatamos o fato, né? O procurador se interessou pela questão, e nós colocamos ele para participar da fraude no segundo turno, porque não nesse primeiro turno ele teria participado como um mero controlador da fraude. Nesse segundo turno ele entrou como um operador, como um dos que iria manipular os votos efetivamente, para A, B ou C. Eles foram para o Espírito Santo, lá ficaram no Espírito Santo, eu avisei a Federal, o repórter da Veja, chamado Thiago, ficou de nos... De dar o suporte, né?
Não, não tira fora, isso não vai entrar. Não, não vai falar da vida.
É, bom, um repórter.
Só a Polícia Federal.
É, não, aí podemos, eu vou te contar como é que aconteceu. O repórter ficou de dar o suporte, porque para ele fazer essa, para a gente provar como é que a fraude havia, a gente tinha que precisar de três computadores, né? Três câmeras, uma tela de 32 polegadas e outra câmera, para a gente filmar tudo. Sim. Essa filmagem se daria por detrás da tela dele, onde ele fica sendo controlado. Entendeu? Então. Combinamos isso. Na última hora, falhou esse repórter. Entendeu? Porque nós iríamos chamar a Federal de qualquer maneira, mas a Federal ia chegar no local já com tudo armado, entendeu? A Federal só ia chegar lá e acompanhar. Caramba, assim funciona, entendeu? Só que não aconteceu. Eles não toparam. Aí, tivemos que apelar para a logística da Federal, para os peritos da Federal. Que, infelizmente, não chegaram a tempo no dia e hora marcados para que todos os equipamentos fossem montados para que se constatasse a fraude, entendeu? Ou seja, a Polícia Federal chegou atrasada. Quando eles chegaram lá, já estavam mexendo, ele foi mexer, o cara detectou na rede que alguém entrou de fora, né? Ele havia puxado do DG, da Oi, um cabo de um endereço X para o endereço Y, checaram o endereço X, viram que ele não estava no endereço X. O que aconteceu? Cortaram ele do esquema, entendeu? Eles correram, foram para o provedor de internet dele em Jaconé, onde também se poderia acompanhar. Mas quando chegou lá também não dava mais tempo. Entendeu? Então, quer dizer, na realidade, a gente fez tudo, era um crime que ia ser cometido às 10 horas do dia tal, e ninguém chegou a tempo para impedir isso ou para acompanhar essa atividade criminosa.
Você acha que isso pode ter, esse esquema pode ter beneficiado de alguma maneira a atual prefeita lá de Saquarema?
Olha, há indícios que sim, né? Há indícios que sim, até pelo elevado número de votos que ela ganhou a disputa eleitoral, né? Esse turno. E o mais triste é que você não tem como confirmar isso. Porque as urnas eletrônicas não deixam vestígio de confirmação, você não tem como checar isso. Mesmo as redes sociais da cidade davam como vencedor o candidato Pedro Ricardo. Né? A quantidade de 15 mil votos que você vê, Maricá, o prefeito perdeu para o principal adversário com 2.500 votos. A disputa lá não passou disso. Aquela região, 3 mil, 4 mil votos. 15 mil votos, e já se alardeava que a vitória seria nessa marca.
Suspeitas então de que tenha sido.
Então os indícios existem, tá? Tem que ser feita uma investigação. O que a gente está relatando e o que se sabe, o que foi a boca solta na cidade. Todo mundo sabe disso. Né? Se houver uma investigação e pegar as pessoas que moram na cidade para conversar, as
pessoas. E o terreno dia não foi. O terreno dia não foi notificado sobre isso?
Olha, nós comunicamos ao Procurador da República, que acionou a Polícia Federal. Né? Então, ele instaurou um inquérito por requisição. O delegado aqui determinou que um delegado de Campos e mais quatro peritos fossem até esse local onde estaria havendo a fraude. Esses agentes e esses peritos verificaram que houve realmente um desvio do DG da Casa X para a Casa Y, onde eles estavam localizados. Né? Só que a gente não tem nenhum relatório dessa viagem, nós ainda não vimos, ninguém ainda viu, né? O que foi visto, o que não foi visto, ou se foi visto, até que ponto seria verdadeiro o que o garoto estava falando. Né? E mais detalhes que o próprio Rangel foi ouvido e nada sobre isso, sobre essa viagem foi perguntado. Né? A impressão nítida de quem estava na sala e acompanhou é que o Rangel como delator, né, como colaborador, foi mais visto para ser ridicularizado, para ser desacreditado, do que para se perquirir uma verdade sobre o que ele estava falando. O que não acontece na comunidade científica. A comunidade científica acha plenamente viável e possível uma fraude ao sistema.
Perfeito,
deixa eu falar. É. O computador do o garoto até hoje está apreendido. Se é uma maluquice, pô, devolve o computador. Se não tem nada de interessante, então devolve.
Por isso, né? Já ficou com o computador
mesmo. Está com o computador dele até hoje. Né? A gente não viu o laudo da viagem, ninguém viu. Né? O perito que acompanhou o depoimento dele, não foi o perito que foi na viagem, foi outro perito. Não foi o mesmo perito. Teriam vindo quatro peritos. Esses quatro peritos não foram mais, não foram os que, no dia que ele foi ser ouvido, estavam juntos. Foi um outro perito. São coisas que, não, eu que sou policial, alguma coisa está errada. Vocês que são repórteres, vão começar a conviver com isso, vão ver que tem alguma coisa errada. Há todo um sistema de blindagem para que se diga, olha, a urna é inviolável. Quem tentar questioná-la é litigante de má fé. E ponto. É uma ditadura da democracia.